Vamos abrir nossas Bíblias mais uma vez em 1 Timóteo. Nos consideramos o capítulo 1, saltamos o capítulo 2, consideramos o capítulo 3 e saltamos agora o capítulo 4. Vamos para o capítulo 5. Capítulo 5 de 1 Timóteo. Versículo 3. Paulo diz a Timóteo: honra as viúvas verdadeiramente viúvas. Mas se alguma viúva tem filhos ou netos, aprendam primeiro a exercer piedade para com a sua própria casa e a recompensar a seus progenitores, pois isso é aceitável diante de Deus. Vamos também para o versículo 8. Ora, se alguém não tem cuidado dos seus, especialmente dos de sua própria casa, tem negado a fé e é pior do que o descrente. Ainda no versículo 14. Diz assim: quero, portanto, que as viúvas mais novas se casem, criem filhos, sejam boas donas de casa e não deem ao adversário ocasião favorável de maledicência. Pois, com efeito, já algumas se desviaram, seguindo a Satanás. Se alguma crente tem viúvas, socorra-as e não fique sobrecarregada a igreja, para que esta possa socorrer as que são verdadeiramente viúvas. Até aqui somente a nossa leitura. Contamos com a bênção de Deus para que nós possamos compreender aquilo que Ele mesmo quer falar conosco nessa noite. Como nós falamos na primeira noite, o nosso desejo de considerar com os irmãos essa primeira carta não é fazer exatamente um estudo da primeira carta de Paulo a Timóteo, mas procurar arrancar dos capítulos dessa carta alguns vestígios de desígnios de Satanás procurando alcançar vantagem sobre nós, tentando alcançar vantagem sobre os crentes ou sobre as igrejas em diversas áreas da nossa vida. Nós já temos considerado, em primeiro lugar, no capítulo 1, como que Satanás ele procura alcançar vantagem sobre nós na nossa vida particular, procurando nos levar a naufragar na fé. Consideramos, embora não consideramos, mas pelo menos citamos que o capítulo 2, desígnio de Satanás é levar o crente, levar o homem ou a mulher a desobedecer os princípios estabelecidos na sua palavra, assim como Satanás fez com Eva lá no início, no Jardim do Éden. No capítulo 3, consideramos hoje o desígnio de Satanás em relação ao jovem espiritual, aquele que cresce nas coisas do Senhor. E o desígnio de Satanás é levar esse jovem a ensoberbecer. Então ele é levado à condenação do diabo, a cair no laço do diabo. No capítulo 4, o início do capítulo 4 fala de ensinos de demônios, fala de apostasia. Então nós pensamos no desígnio de Satanás em relação à vida da igreja, na sua coletividade. E nesse sentido parece que Satanás ele quer introduzir de maneira dissimulada os seus próprios ensinos, as suas próprias doutrinas. E ele então vai levar isso através de pessoas mentirosas, através de pessoas hipócritas que fazem papel de servos, de pregadores, de ensinadores, de escritores e assim por diante, levando algumas pessoas a se afastar da fé, se apostatar da fé. Mas no capítulo 5, que nós vamos considerar agora, Paulo está tratando aqui, especialmente nesses primeiros versículos, em relação a uma questão do sustento das viúvas daquele tempo. E assim como eu tenho feito quase que em todas as meditações, tenho procurado tirar, não tirar do contexto, mas tirar apenas alguma coisa do contexto para fazer uma aplicação bem prática para a nossa vida cristã. E no versículo 8, Paulo, ele está dizendo, olha, se alguém não tem cuidado dos seus, especialmente os de sua própria casa, ele diz, tem negado a fé e é pior do que o descrente. Quem é que tem interesse? Quem é que tem o interesse de fazer com que o crente negue a fé dentro de casa, junto com a sua família, junto com seus familiares? Satanás. É o seu interesse. E nós vamos tentar procurar pensar nesse assunto nessa hora, nessa ocasião. Certamente, talvez a maior parte da nossa vida nós vivemos, nós passamos junto com os nossos familiares, dentro das nossas casas, com a nossa mãe, com o nosso pai, nossos irmãos, nossos filhos, sobrinhos, netos, avós. A família, esse círculo, é o lugar onde nós passamos a maior parte da nossa vida. Com exceção de algumas pessoas, né, que têm que sair cedo de casa e ir para uma outra região, um outro país, e ficar isolado dos familiares. Mas na maioria dos casos, todos nós passamos a maior parte do tempo da nossa vida junto com os nossos familiares, dentro das nossas casas, convivendo com os nossos familiares. E ali dentro de casa, junto aos nossos familiares, nós estamos sendo observados todos os dias. As pessoas estão nos observando. Elas estão vendo a maneira como nós agimos, como nós falamos. Elas observam o nosso procedimento, observam os nossos vícios, as nossas manias. As pessoas estão vendo a nossa maneira de falar, a nossa maneira de reagir diante das circunstâncias. E isso acontece todos os dias, diante dos olhos dos nossos familiares. E ali dentro da nossa casa, nós estamos sendo influentes. Nós estamos transmitindo uma influência, e sejamos conscientes disso ou não, nós estamos transmitindo alguma influência para aqueles que estão nos observando diariamente. Pode ser uma influência boa, mas pode ser também uma influência negativa, uma influência ruim. Alguém já tem dito que o lar, a família, dentro de casa, é o lugar mais fácil para se negligenciar os princípios da palavra de Deus. Dentro de casa, dentro da família, alguém disse que tem sido o lugar mais fácil da gente esquecer os princípios da palavra de Deus, negligenciar, agindo de maneira contrária àquilo que nós aprendemos das Escrituras. Quantas vezes nós demonstramos uma preocupação tão grande, lá no emprego, de viver aquilo que a gente aprendeu da palavra de Deus, honestidade, fidelidade, simpatia, gentileza e testemunho de Cristo sendo bem percebido através das nossas atitudes, das nossas obras, do nosso falar, do nosso vestuário. E a gente demonstra realmente essa preocupação lá fora porque nós pensamos, nós temos que alcançar aqueles que estão lá fora. E nós precisamos testemunhar para aquelas pessoas que estão lá fora. Eles são o nosso campo de ação, o nosso campo de trabalho. Nós precisamos viver Cristo lá fora, junto a essas pessoas. Então, quando a gente volta para casa e entra do portão para dentro, parece que aquele fardo a gente joga lá fora e dali do portão para dentro a gente esquece da responsabilidade de continuar obedecendo aqueles princípios simples e práticos da vida cristã. Então, dentro de casa, agora vou descansar da vida cristã. E então, com a esposa, com os filhos, com o pai, com a mãe, com o avô, com a tia, com o neto, a gente esquece de viver os princípios da palavra de Deus. E dessa forma, nós estamos dentro de casa, negando a fé que nós professamos ter. Negando a fé. E dessa forma, o desígnio de Satanás está sendo alcançado quando nós praticamos isso, quando nós vivemos dessa forma. Então, o Senhor, ele está imensamente interessado nesse assunto. Ele está imensamente interessado na nossa maneira de viver no lar, dentro de casa. Pode ser uma família pequena, pode ser uma família maior, pode ser que seja pai, mãe e filhos, Mas pode ser também estendido aos avós, aos tios, aos sobrinhos que estão ali, bem próximo, convivendo de perto todos os dias, toda semana, todo mês, todo ano. Então, esse círculo familiar, o Senhor Deus, ele está imensamente interessado em que nós vivamos a fé, praticamos a fé junto a essas pessoas. É o primeiro lugar onde a luz do Evangelho, onde a luz da Palavra de Deus tem que brilhar. É ali, dentro de casa. Nós podemos lembrar de alguns textos da Palavra de Deus onde o Senhor procura destacar isso, o interesse dele no lar, o interesse dele na família, do testemunho dele sendo feito dentro de casa, junto ao lar. Em Marcos capítulo 5, nós lembramos que o Senhor Jesus Cristo ele foi para a terra dos Gerazenos. E a Bíblia diz, ali em Marcos capítulo 5, que logo que ele chegou ali, ele desembarcou, ele entra na terra dos Gerazenos, a primeira coisa que o Senhor Jesus faz naquela terra é libertar um homem que estava possesso de uma legião de demônios e que as pessoas daquela região já tinham feito de tudo para libertar aquele homem, acorrentando aquele homem, mas nada do que aquelas pessoas fizeram foi suficiente. Aquele homem permaneceu dominado pelos demônios e causando incômodo naquelas pessoas daquela terra, a terra dos Gerazenos. O Senhor Jesus desembarcou ali e a primeira coisa que o Senhor fez foi encontrar aquele homem e libertar aquele homem, transformar radicalmente, 100% a vida daquele homem. Quando aquele homem foi liberto daquela legião de demônios, e aqueles demônios entraram nos porcos, e aqueles porcos caíram de espenhadeiro abaixo e morreram, se afogaram, as pessoas então daquela terra vieram procurar o Senhor Jesus e rogaram para ele: saia da nossa terra, suma da nossa terra, nós não queremos você aqui. Mas aquele Gerazeno que foi curado, que foi libertado da opressão satânica, transformado, recuperou o juízo. E aquele ex-endemoniado, ele está rogando ao Senhor: Senhor, deixa-me estar contigo. Senhor, eu quero ir com o Senhor agora para onde quer que o Senhor vá. Eu quero ir com o Senhor, deixa-me ir com o Senhor. E o Senhor diz: não. Vai para a tua casa e conta aos teus tudo que Deus fez por ti e como teve misericórdia de ti. O Senhor está ensinando para aquele homem: olha, há alguma coisa muito mais importante do que continuar me seguindo daqui para frente. Você vai voltar para dentro da sua casa e você vai contar para os seus, da sua casa, da sua família, da sua convivência, tudo que Deus fez por ti, como teve misericórdia de ti. E aquele homem realmente saiu obedecendo o Senhor, ficando naquela terra para testemunhar do que o Senhor Deus havia feito na vida dele. Quando lemos acerca dos heróis da fé, capítulo 11 de Hebreus, nós lemos no versículo 7 acerca de Noé. E ali diz que Noé, que divinamente foi instruído acerca de acontecimentos que ainda não se viam, em relação ao dilúvio que haveria de cair sobre a terra, diz que Noé, então, ele começou a aparelhar uma arca. E chama atenção para aquilo que diz ali. Ele começou a aparelhar uma arca para a salvação da sua casa. Para a salvação da sua casa. Não diz ali, embora tantas vezes a gente prega, né, que a arca é uma figura da pessoa do Senhor Jesus e poderia salvar tantas pessoas, mas era o plano do Senhor realmente salvar aquela família. A graça de Deus salvar aquela família, família de Noé. E aquela arca foi construída e naquela arca foi salva realmente a família de Noé, que foi preservada no dilúvio, começando depois uma nova geração. Mas pensando naquele versículo que fala de Noé trabalhando, aparelhando uma arca para a salvação de sua casa, nós não sabemos exatamente quantos anos Noé trabalhou para construir aquela arca, mas vários anos, várias décadas, Noé está trabalhando num serviço exaustivo, num serviço cansativo, num serviço pesado, coisa que ele nunca certamente havia feito. Ele está trabalhando naquele grande projeto de engenharia que veio dos céus para ele fazer. Ele está cortando madeira, serrando madeira e encaixando madeira com madeira e trabalhando dia após dia, semana após semana, mês após mês, ano após ano, Ele está trabalhando, 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 se esforçando, às vezes ferindo-se, para salvar a sua casa, para salvar a sua família, do juízo de Deus que viria sobre a terra, sobre a humanidade naquele tempo. Quando a gente para pensar naquele serviço cansativo de Noé, exaustivo, aquele esforço que ele está fazendo para aparelhar uma arca para a salvação de sua casa, pensando no futuro da sua família, pensando na salvação futura da sua família, eu sou levado a meditar que tipo de esforço, que tipo de trabalho eu tenho me empenhado pela salvação da minha família. Eu ainda tenho pessoas da minha família que são descrentes, ainda não se converteram, ainda estão correndo o sério risco de irem para a perdição eterna. Que tristeza para os nossos corações. Que tipo de trabalho, e quantas vezes isso me incomoda, isso me constrange. Que tipo de trabalho, que tipo de esforço, que tipo de ação que eu estou tendo diante do Senhor para que a minha família seja alcançada pela graça de Deus. E essa pergunta é, depois de dirigida a mim mesmo, é dirigida a cada irmão e a cada irmã aqui presente. Irmão, que tipo de esforço, que tipo de sacrifício, que tipo de trabalho você tem se empenhado, que tipo de investimento você tem feito para a salvação da sua família, dos familiares que lhe pertencem, os seus parentes, seus pais, seus filhos, seus netos, seus sobrinhos, pessoas da sua família que ainda não são salvas. Que tipo de esforço você tem feito para que esses familiares seus sejam salvos, sejam levados à fé? Que tipo de investimento, que tipo de trabalho? Noé, ele trabalhou muitos anos para a salvação de 8 pessoas. Sua esposa, os seus filhos, suas noras. Mas foi pelo trabalho dele, foi pelo trabalho exaustivo, cansativo, de vários anos, que aquela família então pôde entrar para a arca da salvação que ele havia aparelhado. É claro que não é pelo nosso trabalho que nós vamos salvar as pessoas, é pelo trabalho do Senhor Jesus, pela obra do Senhor Jesus. Mas ele deu a nós a responsabilidade de trabalhar, de orar, e de alguma forma testemunhar, e de nos esforçarmos e investirmos o nosso tempo, de alguma forma, para que os nossos familiares sejam alcançados pela graça de Deus e sejam também levados à salvação. Quando nós pensamos na história das igrejas locais, quando a gente fica sabendo de como começou uma igreja local num lugar, e depois como que aquela igreja... Como que foram surgindo outras igrejas aqui, ali, e o evangelho foi se espalhando, e as igrejas foram se multiplicando, a gente é levado a notar uma coisa importantíssima. Famílias cristãs que levaram a sério a questão de viver a fé dentro de casa. Pais que decidiram praticar a fé dentro de casa. E os filhos que nasceram naquele lar, cresceram naquele ambiente de fé, praticado dentro de casa. E aqueles filhos que cresceram naquele ambiente de fé, quando chegou o tempo certo, foram convencidos dos seus pecados e foram levados à fé também, e eles foram salvos. E esses filhos cresceram dentro dessa família. E quando chegou o tempo deles se casarem, formarem outras famílias, eles tinham bem na mente, diante dos seus olhos, durante vários anos, um modelo de família, família de fé. E quando eles se casaram conforme os princípios da palavra de Deus que aprenderam com seus pais. E quando eles foram formando as suas famílias, nasceram também os seus filhos. Eles criaram os seus filhos da maneira como seus pais os criaram. E aquele primeiro modelo de família foi copiado pelo segundo. E a terceira família copiou o modelo aprendido pelo segundo, e assim por diante. E aquelas famílias que antes, né, normalmente, vários anos atrás, as famílias eram grandes. 10 filhos, 12 filhos, 15 filhos. Imagina essas famílias sendo criadas, praticando a fé dentro de casa. E aqueles filhos depois, crescendo naquele ambiente, chegando também à fé, quando esses filhos vão se casando, eles vão formando famílias conforme aquele modelo que viram. Praticados dentro de casa. E então surge uma igreja ali, outra igreja lá. E um filho casa aqui, muda para uma cidade, muda para uma zona rural. e uma igreja estabelecida aqui e outra ali, e dessa forma, aquele modelo de família que vive, que pratica a fé dentro de casa, vai invadindo território dominado por Satanás, vai invadindo território de idolatria, vai invadindo regiões dominadas pela incredulidade, e o reino das trevas vai sofrendo prejuízo, por causa de famílias que decidiram viver a fé dentro de casa. Uma coisa tão simples. A gente conhece regiões em que há várias igrejas locais, e quando a gente vai visitar aquelas igrejas naquela região, a gente percebe que há um modelo de família. E aquele modelo foi copiado em outra família, em outra, e outra, e outra. E de repente a gente vai para uma outra cidade e descobre que uma igreja foi começada naquela cidade através de uma família que veio daquela região. Copiou o modelo de família e implantou uma família lá, e uma igreja também nasceu pelo trabalho daquela família. Que maravilha é quando as famílias, quando os pais decidem viver a fé dentro de casa. Isso é maravilhoso, esse é o plano de Deus. Mas como nós temos considerado que Satanás ele tem os seus desígnios, e os desígnios de Satanás é justamente trabalhar de todas as formas a frustrar os planos de Deus, a tentar impedir que os propósitos de Deus sejam estabelecidos, sejam cumpridos conforme Deus quer. Então, quando ele percebe que uma família, quando decide viver a fé dentro de casa, isso produz grandes resultados para a obra de Deus, Satanás ele vai estabelecer o seu desígnio. Ele vai levar o crente a negar a fé dentro de casa, junto com a sua esposa, junto com seus filhos, junto com seus demais familiares. E então aquele propósito de Deus ele é parcialmente anulado ou quase que completamente anulado naquela família. Esse é o seu desígnio, e eu creio que nós estamos observando isso aqui, baseado no versículo 8. Paulo está dizendo, olha, se alguém não tem cuidado dos seus, não se preocupa com os seus, especialmente os da sua própria casa, tem negado a fé, e é pior do que o descrente. Agora podemos analisar onde algumas áreas em que a Bíblia fala sobre esse assunto, onde podemos ser levados a negar a fé dentro de casa. Em primeiro lugar, usando esse próprio capítulo aqui, 1 Timóteo capítulo 5, e os versículos que nós lemos, que trata de um assunto que dependeria de mais tempo para explicação. Mas eu quero ser bem rápido aqui. Paulo está tratando do sustento das viúvas. E naquele tempo as igrejas elas tinham esse zelo de cuidar das viúvas. Naquele tempo não tinha a ajuda do governo, não tinha aposentadoria, pensão, coisa semelhante, para sustentar as viúvas. Elas ficavam desamparadas. Mas Paulo ele está orientando Timóteo, dizendo, olha, existem as viúvas verdadeiramente viúvas. Existem viúvas que realmente a igreja precisa cuidar delas. Mas existem outras viúvas que não é responsabilidade da igreja cuidar delas. E Paulo está dizendo aqui para Timóteo, olha, se alguma viúva tem filhos, versículo 4, se alguma viúva tem filhos ou netos, aprendam primeiro a exercer piedade para com a sua própria casa e a recompensar a seus progenitores, pois isto é aceitável diante de Deus. Ah, se alguma viúva tem filhos ou netos, esses filhos e esses netos precisam aprender que é a responsabilidade deles cuidar daquela pessoa. A palavra de Deus está dizendo que esses precisam aprender primeiro a recompensar os seus próprios progenitores, e diz que isso é aceitável diante de Deus. E sabe, gente, tem acontecido nas igrejas locais algumas coisas muito desagradáveis. Sabe aquela irmã piedosa que viveu a vida cristã com zelo e fervor e que deu muito, investiu seu tempo, investiu bens, investiu tempo na igreja, na obra do Senhor, e depois chegou a velhice, ela vai gastar muitos remédios, ela vai precisar de muitas finanças para cuidar da sua saúde. Então alguém da família diz assim, A minha mãe gastou a vida inteira, investiu seu dinheiro na igreja, e agora a igreja desamparou a minha mãe. Filho, você é responsável pela sua mãe. Neto, você é responsável pela sua avó. Você precisa aprender primeiro a recompensar aqueles que te trouxeram ao mundo. Isso é aceitável diante de Deus. Se você, como filho, não assume a sua responsabilidade de cuidar dos seus pais, de cuidar dos seus avós, de cuidar dos seus tios, não cobre da igreja aquilo que não é responsabilidade dela. Assuma primeiro as suas responsabilidades em relação aos seus próprios progenitores. Agora, Paulo diz assim, se alguma viúva não tem amparo, não tem filhos, netos, então a igreja então deve socorrer essas viúvas que estão realmente desamparadas. Essas são verdadeiras viúvas no sentido de serem ajudadas pela igreja. O versículo 16 diz assim, se alguma crente tem viúvas, socorra-as e não fique sobrecarregada a igreja, para que a igreja possa socorrer as que são verdadeiramente viúvas. Então Paulo chama aqui a responsabilidade dos filhos e dos netos que têm os seus progenitores doentes, necessitados, carentes de ajuda. Esses filhos precisam aprender a ajudar os seus pais, já velhos, idosos, doentes, os seus avós, já velhos, doentes, limitados. E isso é praticar a fé dentro de casa. Isso é exercer a fé, demonstrar a fé dentro de casa, ajudando os seus progenitores. E Paulo diz, quem não faz isso é pior do que o descrente. Tem negado a fé dentro de casa. E os descrentes sabem disso. Agora um outro texto. Santos Dumont inventou o avião, inventou também o relógio de pulso, mas eu não consigo aprender a usar isso fora do pulso. Tito capítulo 2. Tito capítulo 2. Paulo escreve a Tito, passando orientações. E aqui especificamente as irmãs mais idosas, mais maduras. Ele diz assim, Tito capítulo 2, versículo 3. Quanto às mulheres idosas, semelhantemente que sejam sérias em seu proceder, não caluniadoras, não escravizadas a muito vinho, sejam mestras do bem, a fim de instruírem as jovens recém-casadas a amarem a seus maridos e a seus filhos, a serem sensatas, honestas, boas donas de casa, bondosas, sujeitas a seus próprios maridos, para que a palavra de Deus não seja difamada. Destacando essa última parte desse versículo, para que a palavra de Deus não seja difamada. Quem é que tem interesse em fazer com que a palavra de Deus seja difamada, perca sua fama? Satanás. E como é que Satanás consegue fazer isso? Fazer com que a palavra de Deus seja difamada? Quando pessoas que professam fé na Bíblia não praticam a Bíblia. E dessa forma a palavra de Deus cai no descrédito. A palavra de Deus é difamada por causa propriamente daqueles que professam ter fé nas Escrituras. Mas Paulo fala aqui especificamente a um serviço muito importante, a um serviço importantíssimo nas igrejas locais, um serviço que é prestado pelas irmãs mais idosas, as irmãs mais maduras, mais experientes, já casadas, com seus filhos criados. Paulo está dizendo aqui quanto às mulheres idosas, ele diz como que elas devem se proceder, semelhantemente que sejam sérias em seu proceder, não caluniadoras, não escravas a muito vinho, sejam mestras do bem, ensinadoras, professoras do bem, ensinando o bem. E ele diz especificamente um dos serviços que elas devem fazer, verso 4, a fim de instruírem as jovens recém-casadas a amarem a seus maridos e a seus filhos, a serem sensatas, honestas, boas donas de casa, bondosas, sujeitas a seus próprios maridos, para que a palavra de Deus não seja difamada. Então, o serviço dessas irmãs idosas é nesse sentido, não permitir que a palavra de Deus seja difamada. Então, elas vão trabalhar aconselhando aquelas pessoas mais novas, as jovens recém-casadas, a como conviver em casa, a como se relacionar com seu marido em casa, dentro de casa, na família, como que elas devem amar os seus maridos, devem ser submissas aos seus maridos, como que elas devem ser honestas, boas donas de casa, como que elas devem ser bondosas e assim por diante. E diz, para que a palavra de Deus não seja difamada. Irmãos, quantos problemas de casamento de recém-casados. Quantas pessoas que estão, quantos jovens que estão entrando num casamento sem receberem nenhum tipo de aconselhamento em relação ao que é uma vida de casado, o que é uma vida de família, o que é viver dentro de casa 24 horas com uma pessoa para o resto da vida. O que é isso? E então essas pessoas entram no casamento desavisados, tendo seus pais crentes. E tendo pessoas na igreja maduras, experientes, capazes, aptas para aconselhar. Mas esse serviço parece não estar sendo feito. Eu não digo de modo geral, é certo que existem irmãs piedosas, zelosas, fiéis, que estão se esforçando para fazer o que elas podem fazer. Mas parece que há muito campo nessa área a ser desenvolvido. O serviço de aconselhamento aos jovens, às jovens, aqueles que vão se casar e aqueles que já são casados e que estão começando a viver os primeiros conflitos do casamento, eles não sabem o que fazer, eles ficam desesperados. Quando aparecem as primeiras dificuldades no casamento, eles não esperavam que aquilo iria aparecer no seu relacionamento e eles não sabem o que fazer. E tantos até se separam, porque eles não recebem aconselhamento daqueles que já passaram por isso. Passaram pelas mesmas experiências, venceram essas experiências. Poderiam estar aconselhando aqueles que estão vivendo isso agora, estão correndo o risco de um divórcio, de uma separação, de uma tragédia para a família. É um serviço especial das irmãs. Paulo não está recomendando que os líderes, os anciãos, os presbíteros façam isso. Parece que há uma capacidade própria nas irmãs mais velhas para fazer esse serviço. Está sendo recomendado que elas façam esse serviço. Mas Satanás sabe que esse serviço de aconselhamento ele é tão importante para preservar as famílias e para fazer com que famílias sejam iniciadas da maneira certa, conforme os ensinos da palavra de Deus. Ele vai fazer de tudo para calar as irmãs idosas, para fazer com que aquelas irmãs que podem fazer isso e devem fazer isso, que elas cruzem os braços. E que elas não encarem essa obra tão importante nas igrejas locais. Vamos para um outro texto. Primeira Pedro, primeira carta de Pedro. Uma outra área em que também Satanás pode tentar alcançar vantagem sobre nós. Em relação ao lar. Primeira Pedro, capítulo 3, verso 1. Não é uma perseguição às mulheres, mas é porque está em ordem aqui. A primeira orientação é para as mulheres de novo. Capítulo 3, versículo 1. Mulheres, sede vós igualmente submissas a vossos próprios maridos, para que se alguns deles ainda não obedecem à palavra, sejam ganhos sem palavra alguma, por meio do procedimento de suas esposas, ao observarem o vosso honesto comportamento cheio de temor. Paulo está mostrando aqui um método de evangelismo sem palavras. É um método de evangelismo autêntico, bíblico, sem usar palavras. Às vezes a gente pensa que tem que falar, evangelizar, ensinar a doutrina do evangelho, repetir a doutrina do evangelho, insistir, apelar. Mas Pedro está ensinando aqui que existe um método de evangelismo eficaz sem usar palavras. E ele está falando especificamente aqui às irmãs que têm os seus maridos ainda descrentes. E ele diz, olha, vocês podem ganhar os seus maridos. Mas ele diz aqui, sem palavra alguma. E ele diz, sejam ganhos sem palavra alguma por meio do procedimento de suas esposas, ao observarem o vosso honesto comportamento cheio de temor. Mas onde que esse marido vai observar esse comportamento dessa esposa cheia de temor? Segunda-feira, terça-feira, quarta-feira, quinta, sexta, sábado, domingo, de manhã, de tarde, de noite, um mês, um ano, dois anos, três anos. É na vida diária do lar que esse marido descrente, às vezes com o coração endurecido e resistente às verdades do Evangelho, ele vai sendo impactado, ele vai sendo batido, aquele coração duro vai sendo batido pelo comportamento da esposa, fiel, dedicada ao Senhor, cheia de temor, e aquilo vai batendo naquele coração de pedra. E uma hora aquele coração esmorece e é vencido pelo procedimento santo daquela esposa. Aquele marido, ele tem que reconhecer Deus na vida daquela mulher e tem que se curvar perante aquele Deus que ele tem visto na vida da sua esposa dentro de casa durante anos, durante meses e anos. Quantos exemplos de maridos que se converteram ao observar o procedimento honesto da sua esposa cheia de temor. Agora, para os maridos, versículo 7. Maridos, vós igualmente, vivei a vida comum do lar, com discernimento, e tendo consideração para com a vossa mulher, como parte mais frágil, tratai-a com dignidade, por isso que sois juntamente herdeiros da mesma graça de vida, para que não se interrompam as vossas orações. Então, frisando também mais uma vez a última parte desse versículo. Para que não se interrompam as vossas orações. Quem é que tem interesse em fazer com que um casal não consiga mais orar juntos? Quem é que tem interesse em fazer com que as orações do casal sejam interrompidas? Satanás. Ele sabe que se ele conseguir isso, ele vai conseguir uma brecha naquele casamento, impedindo que eles orem juntos. E dali, essa brecha vai abrindo. Ele pode destruir um lar, começando por impedir a oração junto, marido e mulher orando juntos. E ele fala que, maridos, abram seus olhos. Eu estava esquecendo que eu sou marido, né? Maridos, vós igualmente, vivei a vida comum do lar, com discernimento, com entendimento. Ele diz, tendo consideração para com a vossa mulher como parte mais frágil, tratai-a com dignidade, por isso que sois juntamente herdeiros da mesma graça de vida, para que não se interrompam as vossas orações. O marido insensato, o marido que não tem discernimento e que nem quer ter discernimento, ele não considera sua esposa, ele não sabe, ele não consegue entender que a mulher, ela foi criada diferente do homem e que ela tem sentimentos diferentes do homem, que ela precisa de um tratamento diferente do homem, e ela acha que a sua esposa é como se fosse ele mesmo e trata de qualquer forma. Então, uma hora, essa esposa, ela não vai querer mais ouvir a oração do marido. Vai existir um momento em que essa esposa, ela não vai tolerar mais, ela não vai suportar mais as orações do seu próprio marido. É um hipócrita, é um violento, é um grosseiro. E não suporta mais orar junto, ela não pode falar amém nas orações do seu próprio marido. Satanás, ele tem um imenso interesse em fazer com que o casal não consiga mais orar juntos. Rapidamente. Efésios capítulo 6, o último texto que queremos ler. Eu não tenho experiência suficiente, toco nesses assuntos com muito temor. Gostaria muito que outros irmãos, muito mais maduros e mais experientes, pudessem falar sobre esse assunto. E então a gente passa de maneira mais superficial, apenas deixando a palavra de Deus mesmo falar. No capítulo 6 de Efésios, Paulo diz assim, primeiramente agora aos filhos: filhos, obedecei a vossos pais no Senhor, pois isto é justo. Honra teu pai e tua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa, para que te vá bem e seja de longa vida sobre a terra. E vós pais, agora orientação para os pais, e vós pais, não provoqueis vossos filhos à ira, mas criai-os na disciplina e na admoestação do Senhor. Então, orientações aqui em relação a filhos e pais, pais e filhos. Primeiramente, Paulo fala com os filhos. Todos nós aqui somos filhos. Muitos de nós ainda temos os nossos pais vivos. E a orientação da palavra de Deus é: filhos, obedecei a vossos pais no Senhor, no Senhor. Ele diz, pois isto é justo. E depois ele vai citar o mandamento. Ele diz, honra a teu pai e a tua mãe. E ele diz que é o primeiro mandamento que vem acompanhado com promessa. É o primeiro mandamento com promessa. E o verso 3 diz, para que te vá bem, para que seja bem sucedido na vida, para que te vá bem e seja de longa vida sobre a terra. Eu jamais vou esquecer, era recém-convertido e ouvi um irmão falando acerca desse versículo sobre a necessidade dos filhos honrarem os seus pais. Aquele irmão falou o seguinte, filhos, honre o seu pai enquanto você tem, porque quando você não tiver mais os seus pais, você vai querer honrar os seus pais, você não os terá mais. Aproveite enquanto você tem os seus pais vivos e faça o possível, todo o esforço necessário para honrar os seus pais. Aproveite o seu tempo enquanto os seus pais estão vivos. Honra teu pai e a tua mãe. É o primeiro mandamento com promessa. Você tem aproveitado, jovem que está aqui, criança que está aqui, você tem aproveitado as oportunidades que você tem para honrar o seu pai, a sua mãe, que tem dedicado sua vida para te criar, que tem se esforçado, que tem perdido noites de sono, que tem despendido de bens, dinheiro para comprar remédio, tratar da sua saúde, levar você aos hospitais, ao pronto-socorro quando foi necessário, cuidar da sua educação, colocar você em boas escolas, oferecer a você oportunidades para que você pudesse crescer na vida e oferecer também a você oportunidades para que você conhecesse o Evangelho do Senhor Jesus e ser salvo. Você tem valorizado os seus pais? O que é que você tem feito para que os seus pais se sintam honrados por você? E finalmente, aos pais. Paulo diz, e vós, pais, não provoqueis vossos filhos à ira. Pais, não provoquem os filhos. E existem pais que parece que fazem questão de fazer isso. Eles criticam os filhos o tempo inteiro. Eles fazem questão de apresentar todos os defeitos dos filhos em todo o tempo, toda hora, e diante das pessoas, na frente das pessoas. E eles fazem isso até que os seus filhos fiquem irritados e desanimados de obedecer. Paulo está dizendo, pais, não provoqueis vossos filhos à ira. Mas ele diz o que deve ser feito. Mas criai-os. Os pais devem criar os filhos, não irritar os filhos. Criai-os. De que maneira? Na disciplina. Mas não é só disciplina, não. E na admoestação, as duas coisas equilibrando. Disciplina, corrigindo, mostrando, ensinando. Mas admoestando também. Admoestando é incentivando, animando, encorajando. Quando acerta, diz, muito bem, meu filho, valeu. Quando errou, meu filho, você fez errado. Disciplina e admoestação, corrigindo e incentivando a acertar. Não criticando o tempo todo, apontando defeitos o tempo todo, para que esses filhos sejam levados à irritação e ao desânimo de obedecer. Muitos filhos são levados a dizer, olha, não vale a pena obedecer meu pai. Em momento nenhum a gente acerta com ele. A gente só está errado o tempo todo. Então, nessas áreas, nós corremos o risco de permitir que Satanás alcance vantagem sobre nós. Eu queria finalizar, já que eu falei, eu não tenho experiência suficiente para ensinar esses assuntos de maneira mais direta. Então, eu prefiro lançar algumas perguntas. Essas perguntas elas vão servir para vocês e vão servir para mim. Então, dessa forma, nós vamos ser edificados juntos, vamos ser desafiados juntos. Então, algumas perguntas primeiramente para as senhoras. Nós começamos com as senhoras, então vamos fazer algumas perguntas para as senhoras que estão aqui, as irmãs que estão aqui. A irmã é reconhecida na igreja local como uma mestra do bem? Aquela irmã que ensina o bem a todo tempo? Está disponível para ser uma mestra do bem, compartilhando aqui e ali, conversando, aconselhando, sendo uma mestra do bem? A irmã é reconhecida na igreja local como uma conselheira apta para aconselhar casais novos, aconselhar pai e mãe que estão começando a ter os seus filhos agora. A irmã tem dedicado o seu tempo a esse serviço tão importante. A irmã pode ser elogiada como uma boa dona de casa. Seu marido te reconhece como uma boa dona de casa. A irmã tem nutrido o costume de murmurar sempre, de reclamar sempre, de caluniar as pessoas, de falar mal das pessoas e fazer isso junto com seus filhos, junto com as pessoas da família. Irmã, os seus filhos percebem a sua submissão ao seu marido, como a palavra de Deus ensina. Seus filhos estão percebendo isso. Algumas perguntas para os maridos. Então serve para mim. Maridos, a maneira de tratar a sua esposa tem a incentivado a orar junto com o irmão? A maneira como o irmão está tratando a esposa, essa irmã, sua esposa, ela fica animada a orar junto com o irmão? Ou ela fica desanimada, não suporta? As pessoas percebem, o irmão, as pessoas percebem que o irmão tem simpatia pela sua esposa ou o irmão se envergonha dela? O irmão tem demonstrado consideração para o serviço que ela faz em casa? Apreciação ao serviço que ela faz e à pessoa dela que foi colocada na sua vida? Os seus filhos, irmão, percebem que você ama sua esposa? Os seus filhos percebem que você ama a mãe deles? Irmão, a sua esposa se sente bem na sua presença, junto com outras pessoas? O irmão tem se sacrificado, tem se esforçado, como aprendemos em Efésios capítulo 5, que Cristo se sacrificou para santificar a sua igreja, lavando-a pela palavra. O irmão, imitando Cristo, tem se sacrificado, tem se esforçado para santificar a sua esposa? O irmão tem interesse na vida espiritual da sua esposa? O irmão tem preocupação com a vida espiritual da sua esposa? Quer que ela melhore nas coisas espirituais? Tem orado com ela, tem falado com ela, tem procurado incentivá-la a melhorar a sua vida espiritual? Agora, algumas perguntas para os filhos. Jovens que estão aqui, crianças e adolescentes que estão aqui. Os seus pais, quando eles pensam em você, jovem, os seus pais, eles têm tido alegria, eles têm sido satisfação no coração ao observar a maneira como você está vivendo atualmente? A sua vida atual tem oferecido aos seus pais satisfação, alegria, gozo? Os seus pais podem dizer assim: olha, valeu a pena, valeu todo o sacrifício, valeu todas as noites que nós passamos em claro, valeu tudo que nós gastamos com ele, valeu todo o tempo que nós nos desgastamos em favor desse filho. Esse filho nos traz uma grande alegria. Que alegria ver esse filho, é a nossa satisfação. Deus falou acerca do seu filho: esse é meu filho amado, nele eu tenho todo o prazer. Ah, se nós pais, todos os pais pudessem dizer dos seus filhos: neles eu tenho todo o prazer. Filhos, você honra os seus pais junto com os outros? O que você fala acerca dos seus pais com os seus colegas? Filhos, quando você chega em casa tarde, você explica para o seu pai e para sua mãe onde você estava, por que você chegou tarde, o que você estava fazendo? Você dá satisfação aos seus pais acerca das coisas que você tem feito? Você comunica aos seus pais antes de tomar decisões? Ou você decide as coisas e depois, muito tempo, comunica que você já decidiu? Filho, você, o seu procedimento em casa, se você tem os seus pais descrentes, o seu procedimento junto aos seus pais descrentes tem causado neles, tem provocado neles interesse em desejar ser como você é? Os seus pais têm sido levados, motivados a buscar o Deus que você serve? Filho, Os seus pais percebem que você ama a Deus. Os seus pais percebem que você ama a palavra de Deus. Os seus pais percebem que você ama a igreja que você reúne e que você respeita os anciãos da igreja onde você reúne. O que que os seus pais estão percebendo da igreja que você reúne, dos sentimentos que você tem para com seus irmãos, sentimento que você tem para com a palavra de Deus e para com o próprio Senhor? Finalmente, algumas perguntas para os pais, e a gente encerra aqui. Os pais, nós pais que estamos aqui, alguma vez você já humilhou os seus filhos na frente dos outros? Eu agradeço muito o irmão Eli. O irmão Eli me livrou de fazer isso uma vez. Estava nervoso e ele me livrou. Dou graças a Deus pela intervenção dele. Aprendi a não fazer isso. E os pais não devem realmente fazer isso, humilhar os seus filhos na presença dos outros. Isso vai marcar a alma desses filhos. E às vezes marca para sempre. Os pais, irmão, pai, mãe, você tem o costume de criticar os seus filhos constantemente, lembrando todos os dias os seus defeitos, as suas falhas, as suas desobediências, até que eles fiquem irritados. Você tem o costume de falar dos problemas da igreja onde você reúne, falar dos problemas dos irmãos, dos defeitos dos irmãos. Você tem o costume de falar com eles das mágoas, dos ressentimentos que você tem com os irmãos, de problemas que aconteceram há anos atrás. Você tem o costume de falar junto com eles, na hora do almoço, na hora da janta, reunido em casa. Você tem o costume de publicar para eles as suas decepções com a igreja. Quando esses filhos seus crescerem, não se assuste se eles não quiserem fazer parte de uma igreja, porque eles aprenderam com você que igreja é a pior coisa que existe no mundo. Os seus filhos veem em você pai, em você mãe, em eu pai. Será que eles veem a nossa consagração ao Senhor? Será que eles estão vendo que nós tiramos tempo para a oração, para a leitura da palavra de Deus, para serviço ao Senhor, para adoração ao Senhor? Será que os nossos filhos estão vendo isso em nós, dentro da nossa casa, dentro do nosso lar, para que Satanás não alcance vantagem sobre nós? Ele está interessado nesse assunto, mas para que Satanás não alcance vantagem sobre nós, vamos praticar a fé, primeiramente dentro da nossa casa e depois estender lá fora também. Que o Senhor assim nos abençoe. Amém.